Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Encontro de Ceramistas de Londrina começou ontem e vai até amanhã no Ateliê de Arte Oxia. São 30 ceramistas, mais demonstração de técnicas e venda. Quem vai fazer uma demonstração logo mais 3 da tarde é Silvana Palma. Para ela, a cerâmica ajuda a olhar para a beleza da imperfeição, a contemplar a impermanência, também a aceitar a si mesma.
O que eu acho mais bonito na cerâmica é essa conexão que ela permite, né? Ela parece que, para mim, ela me permite me conectar com o universo, assim, sabe? Porque eu sinto o barro, o fogo, os elementos químicos que a gente depois vai fazer o esmalte. Tudo isso parece que está ligado de uma forma junto comigo, né? Nós somos assim uma coisa só, né? Assim como a natureza toda faz parte de tudo. Então me sinto parte disso tudo quando eu consigo trabalhar o barro e fazer uma peça que eu acho que ficou a tradução daquilo que eu tinha me inspirado, idealizado. Essa conexão, esse momento, assim, ele é muito rico, né? E um outro aspecto da cerâmica que eu acho lindíssimo é o crescimento pessoal que ele proporciona na gente. O crescimento de você trabalhar a sua aceitação, a sua paciência, a beleza da imperfeição, né? Aquela inconstância, aquela impermanência de tudo, porque tudo passa, né? Mas faz parte de um processo de crescimento todo, então, tanto da peça que está sendo criada, como de você mesmo. A cerâmica me modificou, me deixou muito melhor. Então, para mim, hoje, ela é quase uma filosofia de vida.
A ceramista Silvana Palma, que faz demonstração hoje de suas técnicas no Encontro de Ceramistas de Londrina, logo mais 3 da tarde, no Ateliê de Arte Oxia. A entrada é franca, outra demonstração está marcada para 5 horas com a Tânia Sugueta. O Encontro de Ceramistas vai das 2 da tarde até as 7 da noite, com exposição e venda de cerâmica. Amanhã, quem faz demonstração às 3 horas é Fernando Carvalho e às 5, Amanda Abranches. A idealização do encontro é do Ateliê Semana de 22 e realização do coletivo Terracota Cerâmica. O Ateliê de Arte Oxia fica na Rua Fernando de Noronha, número 1400. Agora o assunto é literatura e escrita negra feminina. Lembra da foto que reuniu cerca de 50 autoras na escada da Biblioteca Pública de Londrina, dia 12 de junho? Veiculamos duas reportagens aqui na revista, dias 13 e 14. E eu fiz uma entrevista que prometemos trazer na ocasião. Vamos apresentar hoje. Obrigada, Jaque Rodrigues, pela paciência dessa espera. Ela tem livros publicados sobre feminismo negro e racismo também de memórias. Adora escrever poesia e contos LGBTQIA+. Jaqueline Rodrigues, a Jaque, também integra clubes de leitura e está produzindo um livro sobre o tema. Além de uma história em quadrinhos, o nome é A Se Apaixonou por Z, voltada ao público infanto-juvenil. Ela conta que escreve para compartilhar o que aprende na tentativa de gerar instrumento para outras mulheres e também jovens. A autora, nascida em São Paulo, vive em Londrina desde 2010 e foi uma das quase 50 escritoras que participaram da foto de Fernanda Magalhães em frente à Biblioteca Pública. A iniciativa de registrar mulheres que escrevem em várias cidades do país, também fora daqui, foi ideia lançada pela Feira do Livro de São Paulo.
Por que que eu escrevo? Eu comecei a escrever porque eu era muito solitária. Então eu colocava no papel as minhas angústias, as minhas dúvidas. Adolescente, que com uma diferença enorme de idade, né, com a minha avó 50 anos mais velha do que eu, então não havia um diálogo possível, no sentido que minha avó também era a típica mulher preta, né, ela tinha todos os afazeres para fazer, tinha a casa para cuidar, a neta, que ela herdou da filha, né, que a filha deixou com ela, Então, não era uma pessoa que eu teria, inclusive até pela questão da diferença educacional, né, da parte, minha avó era uma mulher que só tinha primário no interior de São Paulo. Então, eu comecei a escrever para colocar no papel aquilo que eu não conseguia conversar. Eu acumulei uma bagagem muito grande de filmes, de música, de literatura, e eu queria extravasar isso de alguma maneira. Então, eu comecei a escrever porque eu precisava extravasar o que eu estava aprendendo, né? Eu não queria que aquilo ficasse só comigo.
Ela explica que, neste momento, as publicações são uma forma de partilhar suas experiências e, principalmente, impulsionar leitoras e leitores na geração de outros saberes.
Eu escrevo muito sobre feminismo negro, sobre racismo, e também conto algumas coisas de como era a minha família, algumas memórias. Tem um livro sobre a minha avó, tem um livro que eu estou escrevendo sobre a minha mãe, e são coisas peculiares, mas ao mesmo tempo são coisas comuns às famílias de pessoas pretas, né? Desde a questão do racismo interno até a questão da dificuldade com a transição, né? Com a mobilidade, quando você deixa de ter um nível cultural e passa a ter outro, e dentro de uma família onde isso é uma coisa quase que rara. Então eu comecei a ter outra visão, mas nunca abandonei a poesia, que eu adoro escrever poesia, nunca abandonei escrever contos LGBTQIA+. Mas agora eu comecei a escrever também contos sobre outras vertentes, coisas que me impactam. Eu tive uma experiência com a morte de uma pessoa e eu acabei escrevendo um conto sobre Alzheimer, chama O Que Há de Concreto nas Memórias. E eu não publiquei ainda, mas assim, é um dos contos que mais me impacta atualmente, é esse. Então, o porquê de eu escrever foi esse. De eu não guardar para mim as coisas que eu aprendo. E eu acho que isso continua até agora, porque tudo que eu escrevo é na tentativa de transmitir, de gerar instrumento para outras mulheres pretas, para os adolescentes também, para que eles tenham de mim a minha experiência e dessa experiência eles possam gerar outras sabedorias, outros saberes.
Autora do romance Saídas Estratégicas, Jaque Rodrigues, também tem história com as fanfictions da década de 90. 22 anos depois, o site ainda está no ar.
Eu comecei a escrever poesias. A minha primeira poesia data de quando eu tinha 18 anos. Eu comecei a escrever a poesia. Posteriormente, eu comecei a me inquietar comigo. Eu era sozinha, uma adolescente sozinha, quase entrando na fase adulta já. E eu comecei a escrever num primeiro momento para mim, sem pretensão de mostrar para ninguém. E aos poucos, com a chegada de blogs, de grupos, coletivos, né? Hoje que seria redes sociais, mas nos anos 90 não eram bem redes sociais que se falavam, mas eram grupos. E aí eu comecei a publicar, comecei a mostrar os textos, ainda tímida. E o meu auge mesmo foi quando eu comecei a escrever fanfiction, um estilo de escrita onde o fã, pegando originais, ele altera o que ele não gostou que o autor fez. Em 1990, era uma coisa muito comum no Japão e explodiu no mundo através dos seriados. Não hoje essas séries que a gente tem, quase praticamente se espirra, parece uma série nova. Mas na década de 90, as séries eram mais longas, mais difíceis de ser acessadas. Então eu comecei a escrever a fanfiction. Nós tínhamos um site, onde um site a gente podia publicar, até hoje publica essa fanfiction. Ela já tem 22 anos, eu não concluí ainda.
Com as fanfictions, ela publicou um romance e também começou a participar de concursos literários.
A partir dela, eu tomei gosto pelo romance. E aí eu fui publicando. Aí eu escrevi um romance, chama Saídas Estratégicas, está na Amazon. E dele foi vindo. Eu comecei a participar de concursos literários. Em 2006, eu tive um conto selecionado por uma coletânea. Agora, em 2021, que eu vim saber que quem fez a seleção dos contos foi a Conceição Evaristo. Você veja, né, como que é ingrata essa coisa da escritora, principalmente a escritora preta. Em 2006, eu não sabia do valor de uma Conceição Evaristo. E hoje ela é praticamente uma guru, né, uma bula para nós na questão da mulher preta, do racismo e das escrevivências, né? E a partir disso eu fui participando de outros concursos, fui colocando meus contos em coletâneas. De uma forma geral, eles são homoafetivos, mas eu comecei também a escrever ensaios sobre racismo, feminismo negro. escrevi uma memória chamada Cardápio da Vó Olga, sobre associando as comidas de minha infância e as histórias de minha avó. E agora estou me aventurando na área infanto-juvenil com uma história em quadrinho chamada A Se Apaixonou por Z, que parte de uma poesia que eu escrevi e que aos poucos eu olhei e falei, ah, isso aqui dá para ilustrar. Mostrei para algumas crianças, as crianças gostaram, começaram a ilustrar. E agora eu estou aí batalhando para que haja a publicação dessa HQ.
Integrante de clubes de leitura, vai sair obra literária desse tema.
Estou escrevendo um livro, inclusive, sobre clubes de leitura, junto com outras amigas aqui de Londrina. A gente costuma dizer que o clube de leitura é justamente para tirar de você o preconceito com os gêneros literários. A gente aprende a ler de tudo um pouco e se surpreende gostando de coisas que você falava, ah, eu não gosto disso, não quero nem chegar perto. Então, de certa forma, eu não tenho um gênero preferido. Como eu disse, eu estou escrevendo esse livro com outras escritoras, a Kelly Shimohiro, a Dani Fran, a Maria Cristina, a Cássia, que estavam, inclusive, lá, também na escadaria. Eu costumo dizer que Londrina me abraçou como escritora. E essa foto na escadaria foi o batizado necessário para que eu realmente tomasse posse desse nome, né, dessa nomenclatura, me permitisse assumir de vez esse título de escritora. E o que foi mais bonito, que não só a escritora, no que ele implica na questão de ser mulher, mas também ao chegar e encontrar com a Amanda Crispim, encontrar com outras, tomar posse também de ser escritora preta.
Jaque Rodrigues, nascida em São Paulo, vive em Londrina desde 2010. Foi uma das participantes da foto de mulheres escritoras feita por Fernanda Magalhães na Biblioteca Pública. Compareceram autoras de livros teóricos, romances, crônicas, contos, poemas, roteiros de cinema, também textos na internet e nas redes sociais como o Slam, nos quais os poemas são lidos ou recitados em competição pública que vem ganhando força entre as jovens escritoras. Cliques de autoras brasileiras foram registrados em várias cidades. As imagens devem virar livro, organizado pela escritora curitibana Giovana Madaloso. Da literatura, nós vamos para a dança. A Cia Nua, de dança-teatro, faz temporada semana que vem do espetáculo Outros. Vai ser na Usina Cultural, com trilha sonora ao vivo, do músico Marco Padovês. O diretor, Lucas Manfré, fala da dança da existência em seu comentário sobre o que o público vai poder conferir.
O espetáculo traz para a cena uma dança sobre a condição humana e, para isso, a Cia Nua busca na filosofia, através do pensamento de conceitos existencialista, referências e provocações necessárias para uma prática de ressignificação do corpo e do movimento para esta dança da existência. São expressas ao público questões que refletem o convívio em sociedade, a empatia, a liberdade e responsabilidade. Esta dança se move por temas que dizem respeito às relações e realidades humanas e que nos faz perceber, entre outros, convivendo em sociedade, nos afetando por vivências e existências além das nossas, criando assim oportunidades reflexivas acerca das nossas próprias ações e suas consequências para com os outros com quem compartilhamos o mundo. A trilha sonora do espetáculo é executada ao vivo pelo músico Marco Padovês, construindo uma atmosfera sonora que se relaciona com as vivências dançadas pelos artistas em cena. Estabelecendo uma troca direta com a dramaturgia do espetáculo, ora provocando e outrora sendo a base para a execução das partituras corporais e roteiro de movimentos realizados. No elenco estão Gabriel Paleari, Nathalie Abate e Tainara Pereira. A direção é de Lucas Manfré, trilha sonora de Marco Padovês e iluminação de Carolina Vacari. Uma realização da Usina Cultural, nos dias 9 e 10 de julho, sempre às 19 horas na Usina Cultural. A classificação indicativa do espetáculo é de 12 anos e o link para a compra dos ingressos está disponível no Instagram da Usina Cultural, que é o @usina_cultural, e também no Instagram da Cia Nua, que é o @cia.nua.
Daí a composição de Marco Padovês, que executa a trilha sonora ao vivo do espetáculo Outros, da Cianua de Dança Teatro. Lucas Manfré, que contou sobre a proposta, é o diretor. Dias 9 e 10 na Usina Cultural.
Festival de Música. Festival de Música.
A 42ª edição começa sábado que vem, 9 de julho, vai até dia 18 em formato presencial. Inscrições para cursos e oficinas terminam dia 6, exclusivamente pelo site fiml.arte.br. Diretora pedagógica do festival, Magali Kleber, explica a parceria da Orquestra Filarmônica de Alagoas com 12 músicos cedidos pelo Estado. Também comenta a diversidade de cursos presentes nessa edição.
Dessa vez, depois de 2 anos de pandemia, nós temos o grande prazer e a felicidade de fazermos cursos presenciais. Teremos vivências musicais, que é aberta a toda a comunidade, cursos curtinhos, para que qualquer londrinense, qualquer pessoa venha e participe daquele momento de celebração musical, voltado para a cultura popular nordestina e para a cultura popular mato-grossense, com grandes profissionais, que é Estela Seragatti e Naldinho Freire. Teremos oficina de choro, oficina de jazz, com grandes profissionais que vêm aí atuando dentro de uma perspectiva contemporânea da música. Então, isso é uma característica do nosso festival, né? Sempre trazer profissionais que não se repetem, eles estão sempre com radar de 360 graus. Então, estamos sempre aí na ponta das vivências estéticas, né? Teremos o Encon, que é o encontro de compositores, e teremos também uma camerata formada por instrumentos de corda, sopro, percussão, com um repertório muito interessante, brasileiro e também erudito, sob a regência do maestro Luiz Martins, da Orquestra Filarmônica de Alagoas, que, aliás, é nossa parceira esse ano no festival, com 12 músicos cedidos pelo Estado de Alagoas, nosso parceiro. E teremos ainda a Banda de Garagem, que é um curso de muito sucesso, que congrega todo mundo que quer fazer uma vivência musical também, se lê música, se não lê música, se toca alguma coisa, se não toca, vai aprender ali. Então, essa diversidade de propostas, ela contempla sempre o coletivo e contempla a diversidade, né? E eu acho que essa é uma característica do nosso festival, de acolher. E esse ano nós queremos celebrar o encontro, celebrar o fazer musical presencial, onde a gente pode trocar essa energia tão boa que a música nos dá. Então, convido a todos a irem no nosso site, dar uma olhadinha nos cursos, que algum curso vai ter lá para você. E nos vemos no festival.
Magali Kleber, diretora pedagógica do Festival de Música de Londrina, lembrando que as inscrições para os 20 cursos do festival vão até o dia 6, exclusivamente pelo site do Festival Internacional de Música de Londrina, o fiml.arte.br. Vamos de mais música. Paranaense, Didi Fiorucci lança hoje o EP Formato. Ele diz que o trabalho é como uma resposta para si mesmo de momentos vivenciados durante a pandemia nos anos de 2020 e 2021 em isolamento entre Curitiba e Palmeira. Conta que é uma resposta mais solar e esperançosa, com doses de psicodelia à la Os Mutantes, passando por Secos e Molhados. É seu primeiro lançamento solo, depois do disco Amanhã, de 2018, e do EP Casa, do ano passado, que lançou como o Didi Fiorucci e os Viajantes do Tempo. Do EP Formato, disponível a partir de hoje nas plataformas digitais, a gente te mostra o tema Beleza.
Conheci a medida de um suspiro, pronto pra se sonhar. Outrora foi trazido, agora pronto. distância, nem aqui,
Beleza, composição e interpretação do paranaense Didi Fiorucci, do EP Formato, disponível a partir de hoje nas plataformas digitais. Também resultado de um trabalho iniciado durante a pandemia, a cantora Natália Lepre e o violonista André Siqueira formam um duo que vai lançar disco no dia 29 deste mês, mas já tem single disponível, Paixão e Fé, de Tavinho Moura e Fernando Brant. Começamos a conversa com a Natália, ouvindo como ficou o arranjo do André Siqueira e a interpretação dela da canção.
Já bate o sino, bate na catedral, e o som penetra todos os portais. A igreja está chamando seus fiéis para rezar o seu Senhor.
A ideia do duo Dois em Macramê, que somos eu, Natália Lepre e o André Siqueira, surgiu de uma vontade que nós dois tínhamos de explorar esse universo da canção popular brasileira, criando novos arranjos e novas releituras de músicas que a gente foi escolhendo ao longo dos nossos ensaios. A gente começou esses ensaios lá para outubro de 2020, era um momento bastante pandêmico, e a gente começou esses ensaios quando a gente viu, a gente já tinha um repertório assim muito lindo, muito, muito rico, e a gente foi construindo esses sons de uma maneira bastante artesanal, com texturas e timbres que a gente foi criando junto. Então, o nome, né, o macramê, surgiu disso, de uma música feita muito artesanalmente e muito brasileira também, né? Daí surgiu a oportunidade da gente ir pro estúdio da gravadora instrumental, que é da FATEC, em Tatuí, que é uma faculdade técnica, né? Do curso de produção musical. Então, esses alunos fazem a produção inteira do disco, então foi uma troca, além de uma troca acadêmica, foi uma troca artística muito interessante com esses alunos de lá.
Homens, já bate o sino, bate no coração.
É um disco muito delicado, um trabalho de pesquisa muito, muito grande do André e meu, com músicas paulistas, sudeste, então tem choro também, tem música mineira, tem músicas que já fizeram um sucesso em vozes como do Milton, e agora a gente faz a nossa releitura. Tem peças um pouco mais antigas e mais clássicas, como A Leilão, que é do Raquel Tavares. Tem música paraense, que é do Valdemar Henriques. Então, é um disco bastante completo, bastante brasileiro e muito tecido à mão, sabe? Ele é bastante artesanal. Então, também, o que o André traz como proposta de arranjo é, por exemplo, pegar uma canção do Egberto Gis Gismonte e fazer com viola caipira. que dá uma nova cara, uma nova roupagem e deixa tudo bastante interessante, esse jogo de texturas e timbres que foi se criando organicamente, assim. Paixão e Fé, que é uma canção do Tavinho Moura e do Fernando Brant, já foi lançada e está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, etc. E está dentro do disco Macramê, que vai ser lançado no dia 29 de julho pela produtora Quarupi. Então, aguardar 29 de julho, mas antes de lançar o disco, nós vamos lançar ainda um segundo single no dia 15 de julho, que é a canção Galho de Goiabeira, do Rafael Rabelo com Aldir Blanc. Então vamos ficar atentos, dia 15 de julho mais um single, e dia 29 de julho teremos o disco Macramê na íntegra, em todas as plataformas digitais.
Paixão e Fé, de Tavinho Moura e Fernando Brant, com a cantora Natália Lepre e o violonista André Siqueira. Single que já está disponível, integra o disco que será lançado dia 29. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.